no seu rádio, o programa Viva Vida, com muita informação para toda a família. Preste atenção, vamos juntos escutar o que a pastoral da criança vai nos falar. Viva Vida, Viva Vida, é a voz da pastoral da criança, levando uma mensagem de amor, paz e esperança. Pastoral da criança, para que todas as crianças
tenham vida em abundância.
A Pastoral da Criança apresenta Viva a Vida, um programa com dicas e informações sobre saúde, educação e cidadania. Viva a Vida, um programa feito especialmente para você e sua comunidade.
Pastoral da Criança.
Alô Brasil, está no ar o programa Viva a Vida da Pastoral da Criança.
Olá Ângela, olá pessoal. Olha, vocês não podem perder o nosso programa de hoje. Ele é muito importante para a sua família e também para a sua comunidade.
E sabe por quê? Porque hoje nós vamos falar sobre o Zika vírus e a microcefalia.
Com a estimativa da Organização Mundial da Saúde de que 4 milhões de pessoas serão infectadas pelo Zika vírus no continente americano em 2016, ainda são muitas as dúvidas sobre a doença.
Então saiba o que é boato e o que é verdade sobre o Zika vírus. Por isso fique ligado e não perca o programa de hoje, combinado?
A vida que a gente leva não se pode descuidar. Ou a gente leva a vida, é a vida que vai nos levar. Ou a gente leva a vida, é a vida que vai nos levar.
Você já ouviu falar dessas crianças que nascem com microcefalia? Quer dizer, com um cérebro muito pequeno e com uma série de problemas neurológicos? Esses casos têm sido atribuídos pela infecção provocada pelo Zika vírus.
Inúmeros casos de microcefalia vêm sendo diagnosticados em todo o país. Para esclarecer esse assunto, nós vamos conversar por telefone com a doutora Marion Burger, pediatra infectologista que trabalha na Secretaria de Estado de Saúde do Paraná e na Secretaria Municipal de Saúde do município de Curitiba. Doutora Marion, seja bem-vinda ao nosso programa.
Muito obrigada, um prazer estar conversando com os ouvintes deste programa.
Doutora Marion, o que é microcefalia?
É um sinal clínico de que há alguma alteração na formação do feto, isso é, o crânio dessa criança não vai crescer adequadamente. E quando essa criança nascer, vai ser diagnosticado o que se chama de microcefalia, isso é, o tamanho da cabeça do bebê é desproporcionalmente menor do que o tamanho da estatura, peso e as demais medidas desse bebê em relação ao tempo da gravidez, em relação ao sexo desse bebê.
Doutora Marion, e que relação há entre a Zika e a microcefalia? Explica pra gente.
A partir do momento que foram detectados mais casos de microcefalia no Brasil do que aquilo que se via em anos anteriores, as investigações que foram feitas, então, desses casos, mostraram que muitas dessas gestantes apresentavam um quadro clínico que poderia ser associado com a infecção pelo Zika. A partir desse relato das gestantes cujos fetos estavam com diagnóstico de microcefalia, se foi fazer, então, a pesquisa desse vírus. Então, com isso, se tem uma relação direta da presença do vírus Zika nas situações em que se diagnosticou microcefalia.
Doutora Marion, quais são as causas da microcefalia? Explica pra gente.
Temos questões genéticas, questões infecciosas e existem também questões ambientais, que é irradiação, mães que fumam ou outras drogas, o alcoolismo da gestante também podem resultar em malformação do feto, inclusive microcefalia.
Na ultrassonografia, durante a gestação, doutora Marion, tem como a gente saber se o bebê tem microcefalia?
A malformação do cérebro fetal, ela pode ser detectada dentro do útero, normalmente no segundo ou terceiro trimestre, significa lá pela 20ª semana de gestação. Então, um bebê que venha a ter microcefalia, muitas vezes nas primeiras ultrassonografias, aquela feita com 9, 15 semanas de gestação, tudo está normal. E é só na ultrassonografia, a partir da 22ª semana de gestação, se consegue enxergar melhor algumas malformações.
Como é feito o diagnóstico da microcefalia depois que a criança nasce, doutora?
Após o nascimento, se faz a medida dessa circunferência craniana usando uma fita métrica, e essa fita métrica a gente passa através da testa e vai até a parte de trás da cabeça, né, a circunferência desse crânio, e é essa medida que chama perímetro cefálico. Se compara, então, tanto a medida do perímetro cefálico, quanto o peso, quanto a estatura, para ver se toda criança é pequena ou se só a cabecinha dessa criança é pequena.
Doutora Marion, e qual é o tratamento da microcefalia? Ela tem cura?
Não há um tratamento para a microcefalia. Não existe um remédio que possa ser dado para a mãe para impedir que essa destruição aí do tecido cerebral ocorra. Existe uma abordagem de estimulação precoce, isso é, já nos primeiros dias de vida, essa criança ser estimulada, fazer fisioterapia, fazer todas as intervenções que a gente pode para estimular o tecido cerebral que ainda existe aí, nesse pequeno cérebro, para que ele possa, pelo menos, desempenhar algumas funções adequadamente.
Você está ouvindo o programa Viva Vida.
Qual período da gravidez, doutora, a mãe pode transmitir o Zika vírus para o bebê?
O que se sabe é que se a mãe tiver uma infecção pelo vírus Zika no primeiro trimestre da gravidez, esse bebê que for infectado pelo vírus Zika, ele vai apresentar malformações mais importantes, porque é nessa fase que se formam os ossos, nessa fase que se forma o cérebro, nessa fase que se forma o coração, as principais vísceras. Se essa mãe tiver a infecção pelo vírus Zika no segundo trimestre da gravidez, esses órgãos já estão formados. Mas pode ser que a infecção pelo vírus Zika possa determinar algum defeito, alguma alteração no funcionamento do coração, alguma alteração no funcionamento dos olhos, da visão, da audição.
Doutora Marion, e quais são os principais sinais e sintomas provocados pelo Zika vírus?
Dor no corpo, dor nas juntas e vermelhidão no corpo. Muitas vezes, esse vermelhão no corpo é acompanhado por um vermelho dos olhos, uma conjuntivite, mas sem secreção, sem pus, sem nada. É só um vermelho realmente dos olhos e pode ter ou não febre.
E tem tratamento ou vacina contra a Zika, doutora?
Não. Não existe um remédio contra o vírus da Zika e também ainda não existe vacina que previna da infecção pelo vírus Zika.
Doutora, como a gestante pode se prevenir contra o mosquito Aedes aegypti?
Usando, em primeiro lugar, roupas que cubram a maior parte da sua superfície do corpo. Então, usar roupas de manga longa, calça comprida, de preferência de cor clara, para não atrair os mosquitos, e repelentes que, então, evitam que esses mosquitos cheguem e piquem essa pessoa, transmitindo, assim, o vírus da Zika, o vírus da dengue ou o vírus da chikungunya.
E mulheres que tiveram a Zika e engravidaram depois, a criança corre algum risco, doutora?
A gente não sabe ainda quanto tempo se tem que esperar entre ter a infecção pelo Zika e engravidar. Provavelmente são alguns meses, mas a gente não tem essa resposta hoje ainda. Então, pelo menos um ano de intervalo entre a infecção e uma gravidez.
Doutora, e é verdade que o Zika vírus pode causar problemas neurológicos também em crianças menores de 7 anos?
Isso não é verdade. O vírus Zika, assim como o vírus da dengue, pode levar a complicações neurológicas posteriores em qualquer pessoa, mas é muito mais frequente que isso aconteça em adultos jovens do que em crianças menores do que 7 anos.
O Zika vírus pode ser transmitido para o bebê através do leite materno, da amamentação, doutora? Mulheres com Zika podem dar de mamar?
Até agora, a orientação tem sido que mesmo pessoas que estão com infecção pelo Zika poderiam amamentar. Mas a gente tem que colocar isso que são as informações que se tem até agora. Não se sabe ainda se uma mulher com infecção pelo Zika que esteja amamentando possa transmitir esse vírus para o seu bebê através do leite.
Comenta-se que o aumento de casos de microcefalia foi causado por vacinas contra rubéola que estavam vencidas. Isso é mesmo verdade, doutora Marion?
Isso certamente é uma grande mentira. Em primeiro lugar, as vacinas todas que foram aplicadas aqui no Brasil foram com data de vencimento correto, nenhuma vacina vencida foi aplicada na população brasileira. E em segundo lugar, não há nenhuma evidência e nenhum caso de bebê microcefálico, mesmo que a vacina tenha sido aplicada durante a gestação, a vacina de rubéola, caxumba e sarampo.
Doutora Marion, o Zika vírus, ele pode ser transmitido pelo sêmen numa relação sexual?
Sim, isto é uma transmissão bastante rara, mas alguns casos descritos no mundo vêm relatando essa situação.
A microcefalia, doutora, pode estar sendo causada por inseticida usado contra mosquito?
Não se tem nenhuma descrição também de relação entre esse repelente, particularmente, que vem sendo distribuído e que tem aprovação de todos os órgãos federais para o seu uso, e a microcefalia.
Doutora, o Zika vírus pode ser transmitido pela saliva ou pela urina?
Pela saliva e pela urina não se tem nenhum caso documentado de transmissão.
Doutora Marion, depois de tudo que nós ouvimos aqui, que conselho a senhora daria para as mulheres que querem engravidar neste momento?
Ainda há muitas questões que não se tem resposta em relação à infecção pelo vírus Zika. E enquanto não se tiver isso muito claro, e enquanto não se tiver uma forma de evitar que a infecção na mãe seja transmitida para o feto, todos desaconselham a gravidez nesse momento.
Olha, muito obrigado, doutora Marion, por estas importantes orientações e até uma outra oportunidade aqui no Viva a Vida. Viva a Vida!
O mosquito da dengue agora também transmite o vírus Zika, que gera microcefalia nas nossas crianças. Já são milhares de casos suspeitos. Vamos combater todos os dias o mosquito Aedes aegypti. Não deixe água parada nas nossas casas, no nosso quintal, na nossa vizinhança. Elimine todos os criadouros. Essa luta é de todos nós. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Governo Federal.
Está aqui conosco também a irmã Veneranda da Silva Alencar, da Coordenação Nacional da Pastoral da Criança.
Irmã Veneranda, como a Pastoral da Criança está contribuindo para levar as informações sobre o Zika vírus para as comunidades e especialmente para gestantes?
A Pastoral da Criança, através dos líderes, quando fazem as visitas, orienta as famílias sobre como evitar os focos do mosquito. Tem um cuidado muito especial com as gestantes. Procura acompanhá-las durante toda a gestação, apoiando-as, encorajando-as para se cuidarem bem, evitando o pânico e conduzindo uma gravidez tranquila e saudável.
Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança.
E vamos ouvir agora o Padre Carlos Alberto Pinto, assessor da Pastoral da Criança do Rio de Janeiro. Padre Carlos, por que o Zika vírus é um grande desafio também para a Pastoral da Criança?
Tudo que vai contra a vida é um desafio para a Pastoral da Criança. Então, a Pastoral da Criança vai lutando contra tudo aquilo que não faz uma criança estar saudável. No caso Zika vírus, é o cuidado com a água parada, para que esse mosquito não nasça, não se reproduza e não venha a causar a doença.
Gente, infelizmente estamos chegando ao final de mais um Viva a Vida. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.
E acesse o nosso site www.pastoraldacriança.org.br. Um abraço a todos vocês.
Tchau, pessoal.
Você ouviu o programa Viva a Vida da Pastoral da Criança, organismo de ação social da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Bye. Pastoral da Criança.